Continuando a Mishnah 22, a Mishnah termina falando palavras muito fortes. Al-Korhach está notada. A gente viu que não se garanta, não ache que She'ha-She'ol Beit Manoslach. Não pense que o túmulo é um lugar para se escapar. Porque Shalkolchach Atanotzar, contra sua vontade você foi formado, você foi criado. Shalkolchach Atanolad, contra sua vontade você nasceu. Shalkolchach Atachai, contra sua vontade você vive. Shalkolchach Atamet, contra sua vontade você falece. Shalkolchach Atatid Tendim Vechashbonim, contra sua vontade você vai prestar contas perante o Rei dos Reis, abençoado seja. Quer dizer, temos aqui vamos parar para pensar um pouco. Em primeiro lugar, a alma da pessoa, antes de nascer, a alma da pessoa se encontra numa proximidade de Hashem. Num lugar onde ficam todas as almas. E lá essas almas ficam se deleitando com o brilho e o esplendor e a santidade de Hashem. Lá a alma está tranquila. Lá a alma tem uma visão muito ampla, porque o mundo espiritual não é limitado como o mundo material. E até que chega um dado momento, quando terminam 9 meses de gestação e a criança precisa sair para o mundo, e a criança sai de um lugar sem preocupações, de um lugar seguro, de um lugar tranquilo, e vai para um mundo de preocupações. A alma sai de um lugar, quando ela está nesses 9 meses de gestação, a Gemara nos diz que tem um anjo que fica ensinando Torá para a criança o tempo todo. Vida boa. Está tranquilo, sem preocupações. Próximo de Hashem, estudando Torá. Não tem nada melhor do que isso. E de repente a criança sai para esse mundo. Nossos sábios dizem no Talmud, por que que a criança chora quando nasce? A criança chora quando nasce porque ela está saindo de um lugar tranquilo para um mundo de trabalho. Um mundo de preocupações, um mundo de dificuldades, um mundo de sofrimentos, sim, é o mundo. E por isso que a criança chora quando nasce. Al-Korhach Atanotzar, Al-Korhach Atanolad. Contra a sua vontade você foi formado e contra a sua vontade você nasce. Você não quer nascer. A criança não quer de jeito nenhum vir para esse mundo. Estava muito bom lá. Para que vir para cá? E aí surge a pergunta. Se no final das contas, lá a alma está se deleitando com espiritualidade. A alma vem para esse mundo para ter prazeres físicos. Para quê? O que a alma precisa disso? O que a alma está buscando nesse mundo? Para que Hashem cria uma criatura tão incrível, como nós falamos no Asher Yatzar, na Brachá de Asher Yatzar, uma flila asot, uma coisa incrível, uma coisa fantástica. Como Hashem junta o corpo, algo material, com a alma espiritual, numa coisa só. E tudo isso para quê? Para ter prazeres mundanos. Mesmo depois, a criança já acalmou, já parou de chorar, já acostumou com a vida material. Será que a pessoa aproveita mesmo? Será que a pessoa tem prazer o tempo todo? Será que vale a pena? Se for pelo lado dos prazeres, a alma não tem tanto prazer. O corpo da pessoa não tem tanto prazer. A pessoa nesse mundo está ocupada e com transtornos. E tem que correr atrás de sustento, e tem problemas sociais, tem problemas de segurança, e problemas de saúde. Será que vale para a pessoa se desligar, se desconectar lá de cima, de um lugar tão elevado, de um lugar tão tranquilo, para vir para esse mundo cheio de problemas? Desculpa olhar pessimista, mas faz parte. Será que vale a pena? E, mais ainda, a Mishnah fala contra a sua vontade você morre. A vida termina sem perguntar se a pessoa quer ir embora ou não quer ir embora. Deus não pergunta para a pessoa quer ou não quer. Chega um dado momento e pronto, ele é levado. Por quê? Por que a pessoa não tem essa escolha quando ele quer ir embora? Isso nos leva a concluir o que a Mishnah conclui. Última frase. Contra a sua vontade, você vai ter que prestar contas perante o Rei dos Reis. Quer dizer, isso que a alma vem. Isso que a alma vai. Tudo isso faz parte de um processo. A vida não termina quando a alma vem para o mundo. A vida não termina quando a alma vai embora do mundo. Ainda tem mais, tem continuação. Tudo isso foi só um preparo. Olha que incrível. Nós vivemos uma vida como um objetivo. A vida não é um objetivo. A vida nesse mundo não é um objetivo, é um meio. O objetivo é o Olam Habá. Nós temos uma concepção errada. Nós achamos que nós vivemos nesse mundo como um objetivo. Não. A vida nesse mundo é para um objetivo. O objetivo é o Olam Habá. O objetivo é chegar e prestar contas perante o Rei dos Reis e aí ir para o mundo chamado Olam Haba. Nossos sábios dizem no Talmud uma frase forte, frase de efeito. Dizem nossos sábios: Noach lo le'adam shelo nivra mishenivra. É melhor para a pessoa não ser criada do que ser criada. Quer dizer, do ponto de vista das dificuldades que a pessoa tem a enfrentar na vida, seria melhor não ter sido criado. Isso que dizem nossos sábios. Começo da frase. Melhor seria não ter sido criado do que sido criado. Mas, dizem nossos sábios, achar-me xenivrá, agora que já foi criado, uma vez que já foi criado, yefashfesh bemassav, ele deve verificar as suas ações, controlar as suas ações, supervisionar as suas ações. Seria melhor não ter sido criado, mas já foi criado. Agora, pelo menos, junte pontos, acumule pontos positivos. Ou, yemashmesh bemaasav, ele vai mexer com as suas ações. Ele vai verificar as suas ações. Será que essas ações são dignas de serem feitas perante Deus ou não são dignas? Uma pessoa quer ter uma vida boa. Uma pessoa quer passar por essa vida, por esse mundo em paz, ele precisa viver constantemente consciente que ele está vivendo uma vida que é um preparo para uma vida que vai vir depois. Uma pessoa que vive com esse pensamento vive diferente. Olha essa dificuldade, calma! Isso daqui é dificuldade de plantio. Você vai colher, calma! Não chegou ainda o momento de colher. Na hora de plantar é difícil. Tem muitas e muitas dificuldades. Se esforce, se dedique para plantar e você vai chegar lá. Mas saiba que você não vive como objetivo daqui. O seu objetivo não é aqui. O seu objetivo é o Olam Haba. Tem um comentário muito interessante sobre a nossa Mishnah que me falou um amigo muitos anos atrás. Que ele ouviu isso do Rabino Alper. Existe uma lei na Torá, que é uma lei de vizinhos. Uma pessoa tem um campo, e ele tem um vizinho, ou tem um terreno, um vizinho terreno. E o sujeito, os dois, sim, dois vizinhos, resolvem que eles vão construir um muro para separar eles. Quem vai pagar esse muro? Meio a meio. Afinal de contas, os dois querem esse muro. Então os dois têm que pagar o muro. Perfeito. Se eu não quero, e o meu vizinho que está querendo fazer um muro, porque ele se sente incomodado, ele tem que pagar o muro. Eu não quero o muro, eu não preciso do muro. Então ele paga o muro. O que acontece se uma pessoa tem um terreno? E esse terreno está totalmente circundado por terrenos. Vamos supor que são dois vizinhos. O outro tem um terreno gigantesco em volta do meu terreno. Ou são vários vizinhos. Tanto faz. Vem o vizinho do norte e constrói um muro. Pergunta se eu quero. Não quero muro. Não preciso de muro. Não me interessa muro. Tá bom? Então ele vai construir um muro no meu norte e ele vai pagar. Porque ele que tem interesse. Ele constrói em volta de todo o terreno dele. Vem o meu vizinho do leste. Fala, eu quero construir um muro. Você quer também? Não, não me interessa muro. Então tudo bem, ele vai pagar sozinho o muro do leste. Depois vem o outro vizinho, ou o mesmo vizinho, do oeste, e fala, eu quero construir um muro, você quer? Não, não me interessa construir um muro. Então ele vai pagar sozinho esse muro. Perfeito. Construíram então, em volta de mim, três paredes. No norte, no leste e no oeste. O sul está aberto. Agora eu venho e construo um muro no sul. Diz o Talmud, quando eu construí um muro no sul, eu tenho que ir agora para o vizinho do norte, do leste e do oeste e pagar metade dos muros. Por quê? Porque eu disse até agora que não me interessa esses muros. Tá certo? Não me interessava. Tanto é que o meu campo era aberto. Tinha muro de três lados, porque construíram por acaso. Mas o quarto lado era aberto, porque não me interessa, não quero muro. A partir do momento que eu agora construo um muro no quarto lado, eu estou demonstrando que eu quero muros. Porque eu nunca iria construir só esse muro. Eu estou construindo esse muro porque já tem proteção nos três lados. Só falta no quarto, é o completo. Eu quero ser espertinho e não tenho que pagar os outros. Diz o Talmud, opa! Tá, finalmente você construiu o quarto muro, você está demonstrando que te interessa os outros três lados. Então vai para cada um dos três vizinhos. Cada um dos três vizinhos tem direito de exigir que você pague metade dos muros. O que isso tem a ver com a nossa Mishnah? Isso tem a ver com a nossa Mishnah, onde nós vemos que existe um conceito de eu não estar interessado em algo, mas em um determinado momento eu demonstro que eu sim estava interessado em tudo isso. Certo? Eu não estava interessado em três muros. Quando eu construo o quarto muro, eu demonstro que eu estava sim interessado nos outros três muros. Da mesma forma na nossa Mishnah. Diz a Mishnah, contra a sua vontade você foi formado. Contra a minha eu pedi para ser formado, não pedi. Contra a sua vontade você nasceu, pediu para nascer, também não pedi para nascer, eu nasci por acaso, eu não queria nascer. Eu não quero, se você perguntasse para mim, eu não queria. Contra a sua vontade você vive, eu queria viver, eu não queria viver. Eu estou vivendo contra a minha vontade. Se é assim, por que eu sou responsável por todas as ações que eu faço ao longo da vida? Eu não estou aqui porque eu quero. Por que eu vou ser cobrado depois por tudo que eu fiz na minha vida? Eu não queria estar aqui, eu não queria ter nascido, eu queria viver, eu não queria nada. Por que eu sou cobrado depois por tudo que aconteceu se não é minha culpa? A resposta é que contra a sua vontade você morre. Quer morrer? Não, não quero. Ah, se chega o momento da pessoa falecer e a pessoa não quer falecer, é como o vizinho lá que constrói o quarto muro e não queria os outros três muros. Mas quando você construiu o quarto, você está demonstrando que sim, te interessa os outros três. Da mesma forma, quando chega o momento de uma pessoa falecer, ela não quer falecer. Opa, então quer dizer que você sim quer viver, você sim quer nascer, você sim quer ser formado. Você está acabando de comprovar que você sim queria estar por aí. Senão você não teria medo da morte. Se tudo foi contra a sua vontade, deixa isso também ser contra a sua vontade e você não está nem aí. Ah, não, eu não quero morrer. Significa que eu quero viver. Significa que eu estou feliz que eu vivi. Eu estou feliz que eu nasci. Estou feliz que eu fui formado. Eu tinha interesse nisso. Se é assim, então continua a Mishnah e diz: contra a sua vontade, você vai ter que prestar contas perante o Rei dos Reis.